Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos com uma segunda audiência à Associação Portuguesa das Escolas de Navegadores de Recreio, aqui representada pelo Sr. Comandante Carlos Botelho, que é o Presidente da Direção, o Sr. Comandante Miguel Cândido, Vice-Presidente da Direção, e pelo Sr. Engenheiro Nuno Gonçalves Henriques, Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Em nome da Comissão, muito obrigado por terem solicitado esta audiência e terem vindo cá à Assembleia da República e à Comissão. É com gosto que o recebemos e vou informar dos procedimentos, dos tempos a adotar nestas audiências. Inicialmente, a entidade que solicita a audiência tem um período de 10 a 15 minutos para expor os motivos que lhe levou a pedir a audiência. Depois, os grupos parlamentares têm 5 minutos cada grupo parlamentar para levantar questões, perguntas ou fazer comentários. Na parte final, a entidade que pede a audiência volta a ter mais 10 a 15 minutos para responder às perguntas ou aos comentários que, entretanto, lhe foram formulados. Assim sendo, depois dadas estas informações, tem a palavra o Sr. Presidente da Direção, o Sr. Comandante Carlos Botelho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. O meu nome é Carlos Alves Botelho, sou capitão da Marinha Mercante desde 1991 e tenho um percurso já relativamente grande, tanto na área marítima como na área da administração portuária, mas neste caso em concreto na área marítima. Fazendo aqui um pequeno balanço pessoal, eu embarquei a primeira vez em 1974, tirei o curso da Escola Náutica Infante Dom Henrique em 1974 e depois tive, evidentemente, todos aqueles degraus que é normal os oficiais da Marinha passarem. Começa por praticante, depois de 5.700 horas passa a terceiro piloto, depois mais 2.500 horas segundo piloto, depois mais 2.000 horas primeiro piloto. Portanto, é um percurso que é efetuado por degraus. E é assim que deve ser, e é assim que tem que ser. Seria para nós impensável que um oficial fosse um praticante de pilotagem imediatamente comandasse um navio. Mas isso são navios. Ora, o que nos levou a pedir esta reunião foi, de facto, nós termos a consciência de que o projeto de decreto-lei que nós tivemos conhecimento e que já foi objeto de uma análise no Conselho da Náutica de Recreio enferma de algumas incorreções, de alguns erros que podem ser perigosos. E eu gostaria de começar a minha análise pelo preâmbulo, do decreto-lei, do projeto, que diz que no que respeita às cartas de navegador de recreio, deixa de ser exigida a obtenção prévia de carta imediatamente inferior para a obtenção da carta de patrão de costa e de patrão de alto mar. Ora bem, isto para nós, o que é que isto significa para nós? Para nós significa que um indivíduo qualquer que nunca ouviu falar em mar, nem nunca viu, pode tirar diretamente uma carta de patrão de alto mar, que significa, afinal de contas, que passa a poder comandar qualquer embarcação de recreio, com qualquer comprimento, com qualquer potência, por todo o mundo. Conforme eu iniciei aqui a minha exposição, nós temos sempre degraus que devemos cumprir com esses degraus. É essencial. Era para mim impensável, e é para mim impensável, começar, digamos que um engenheiro começar a tirar um curso de engenharia sem ter, digamos assim, uma formação de base inicial. Portanto, nesse capítulo, parece-me que não é correto dizer-se que se pode tirar uma carta de patrão de alto mar sem ter primeiro uma carta anterior, ou ter uma formação e uma carta anterior que permita que os conhecimentos e as competências do patrão de alto mar sejam perfeitamente absorvidas. Portanto, neste capítulo, nós entendemos que não está correto, deve ser revisto, embora entendamos que possam ser efetuadas as formações em sequência. Isso pode ser feito. Pode haver formação de marinheiro, patrão local, patrão de costa, patrão de alto mar, em sequência. Mas elas têm que ser feitas. quer dizer, seria impensável começar, começar pelo fim, digamos assim. Depois, eu vou diretamente aqui. É evidente que nós temos pouco tempo e nós vamos debruçar mais, embora depois tivermos mais tempo no final, poderemos falar sobre o resto, mas nós vamos debruçar mais sobre aquilo que nos toca enquanto escolas formadoras, enquanto entidades formadoras navegadoras da CREI. Nós vamos falar mais na parte da formação e da parte dos exames, como é óbvio. Nós, enfim, não nos vamos debruçar muito sobre registros e toda essa matéria, deixamos isso aos especialistas. Essa parte vamos deixar aos especialistas. Bom, eu vou diretamente ao artigo 35. O artigo 35 que fala... Aliás, eu posso ir diretamente ao artigo 34. O artigo 34, não sei se os senhores deputados terão este documento do projeto, com certeza, têm com certeza. E no artigo 34 diz assim, artigo 34º, navegador de recreio. Considera-se navegador de recreio o indivíduo que detém a carta de navegador de recreio nos termos regulados no presente capítulo. Bom, o que é que isto significa? Que significa que, como neste capítulo também está inserida um ponto que diz que nas águas interiores não é obrigatória ter carta, não ter formação, portanto não ter carta de navegador de recreio, aonde é que nós ficamos? Quer dizer, então, já não é um navegador de recreio só porque navega numa embarcação com 4,5 kW ou com 6 cavalos, esse já não é navegador de recreio, então é o quê? Essa é a primeira pergunta que se pode colocar. É, porque, quer dizer, não é nada, não é rigorosamente nada. Depois, no ponto 35, ainda no ponto 35, ponto 2, a linha D, diz, carta de marinheiro habilita o titular ao comando de uma embarcação de recreio em navegação diurna à distância máxima de 3 milhas da costa e de 10 milhas de um qualquer ponto de abrigo. Bom, é que os seus deputados, não sei se dominam esta linguagem marítima, mas 10 milhas são 18,5 km. E 18,5 km é manifestamente exagerado para uma pessoa que tirou à partida uma habilitação que lhe durou 30 horas de curso. 30 horas de curso, 18,5 km, achamos nitidamente exagerado. Como? Pouco. Acha pouco. Ok. É muita distância para pouca habilitação. Não, eu peço desculpa, Não me expliquei bem. Eu peço desculpa, não me expliquei bem. Não me expliquei bem, peço desculpa. Ok, é poucas horas de formação, muita distância. Pronto. Depois, no seu... Portanto, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que o marinheiro pode, de facto, navegar uma navegação diurna até à distância máxima de 3 milhas da costa e de 3 milhas do Porto de Abrigo. Isto para nós é mais... Isto porquê? Porque o decreto-lei, ao mesmo tempo, este projeto, diz assim, as embarcações da classe, as embarcações oceânicas, as embarcações de concessão oceânica, as embarcações do tipo 1, podem navegar... Portanto, por todo o mundo, são oceânicas, e as pessoas que devem navegar com essas embarcações deverão ter a carta de patrão de alto mar. Cartão de alto mar, portanto, para a navegação oceânica e para a navegação ao largo. Ao largo dá até 250 milhas da costa. Depois, fala nas embarcações da classe 3, em que as embarcações da classe 3 podem ir até 40 milhas da costa e nós entendemos aí que pode haver um paralelo com o patrão de costa. E, aliás, é assim que o decreto-lei está gizado. Depois as embarcações da classe 4 para o patrão local, que pode ir até 6 milhas da costa e 25 milhas de um porto de abrigo. Ok. Obrigado. Portanto, porque não, por razão não vamos articular já, digamos que o marinheiro com a classe 5, que nos parece adequado. Muito bem, o tempo vai rolando e nós temos pouco tempo. Muito bem, aqui depois vamos falar sobre, na linha D, o 3Is, vamos falar que o artigo 35 ainda, os titulares com mais de 18 anos podem comandar uma embarcação de comprimento até 12 metros. E é omisso na potência. Continuamos na mesma. Pouca formação, pouco tempo de formação com uma embarcação de recreio de comprimento até 12 metros. Entendemos que seria razoável até manter os 7 metros e meio, que está previsto no atual decreto-lei. Aqui podemos alargar um pouco a parte da potência, na medida em que entendemos também que 60 cavalos de potência do motor pode ser, em determinadas circunstâncias, muito justo. E por isso, desde que nós limitemos a área de atuação da embarcação, a área de atuação do marinheiro, e mesmo com mais potência, entendemos que aquilo que interessa é a qualidade do socorro que é prestado em caso de necessidade. Portanto, podemos alargar aí para os tais, enfim, nós entendemos, 175 cavalos poderá ser adequado. O problema começa aqui, para embarcações da classe 5. Para embarcações da classe 5. Embora também se possa dizer que será a potência máxima instalada adequada à sua certificação, mas depois há aí que ter alguns cuidados. Passamos aqui ao ponto, 30, ao ponto 4 do artigo 35, diz que o titular da Carta de Marinheiro Júnior adquire automaticamente aos 16 anos a Carta de Marinheiro. E na nossa opinião isto é totalmente inaceitável. E porquê? Porque esta palavra automática significa que nós demos formação a uma criança com 8 anos, com formação, enfim, naturalmente uma criança com 8 anos tem capacidades muito limitadas para receber a formação e para a trabalhar, e entretanto, por antiguidade apenas, vamos dizer a essa criança, olha, tu até aos 8 anos podes navegar com a carta de marinheiro júnior, mas a partir de agora, aos 16 anos, já podes ter uma carta de marinheiro com todas as potencialidades. E mais, a partir dos 18 anos, podes comandar uma embarcação até 12 metros de comprimento sem limite de potência. Isto, para quem teve apenas uma formação muito aligeirada, na carta de marinheiro júnior. Para quem teve uma formação muito aligeirada. Entendemos que não é a forma mais correta de fazer a progressão, digamos assim, entre aspas, nesta carreira. Depois, o artigo 42 fala nas cartas de marinheiro júnior e marinheiro que podem ser atribuídas com dispensas de exame ao abrigo do regime de equiparação aos alunos dos ensinos básico e secundário que tenham concluído programas de desporto escolar do sistema educativo na área dos desportos náuticos. Ora bem, também consideramos que isto é totalmente inaceitável e até é mesmo inaceitável. E porquê? Porque, em primeiro lugar, vai confundir desportos náuticos com navegação de recreio. É que desportos náuticos é a canoagem, é o caiaque, é a gaivota, é o snipe, é o laser, é o optimist. Isso são desportos náuticos. Estamos todos de acordo e nós entendemos que isso deve ser feito assim. Isso é assim mesmo. Agora, os clubes, não, os CFDs, os clubes de formação desportiva, não têm sequer embarcações a motor para dar formação a motor. E é aqui que está o busilis da questão. É que o problema aqui reside, de facto, na falta de competência dos clubes de formação desportiva para dar formação a motor. Até porque nem sequer têm as embarcações para o dar. De forma que nós entendemos que isto é, eu peço desculpa de dizer esta palavra, mas é um profundo disparate. É um disparate estarmos a confundir desportos nórdicos, tem a ver com a realização das crianças num âmbito saudável, desportivo, etc., e estar a confundir isto com cartas de navegação de recreio, que é, digamos assim, equiparado ao mar, como cartas de automóveis, como cartas de veículos automóveis ou cartas de moto. Portanto, achamos isto perfeitamente ridículo. Sr. Presidente, ainda tenho mais alguns minutos? Estou a acelerar já, Sr. Presidente. Muito obrigado. Entretanto, são competentes para a formação dos navegadores de recreio a Escola Náutica Infante do Henrique, o Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, os Centros de Formação Desportiva, criados no âmbito do desporto escolar, do sistema educativo, que estabeleçam protocolos com a DGRM, bem como outras entidades credenciadas para o efeito pela DGRM. Estas outras entidades credenciadas para o efeito pela DGRM são precisamente nós, as entidades formadoras de navegadores de recreio, que existem há mais de 20 anos. Portanto, somos aqui um bocadinho o parente pobre de toda esta matéria. De facto, também não estamos a ver como é que a Escola Náutica Infante do Henrique tem a seu cargo a formação profissional dos profissionais de máquinas, marítimas, logística, pilotagem, etc. Como é que se vai meter agora neste embrulho da questão dos navegadores de recreio? Achamos um bocado irrealista e nem sei se eles estão interessados nisto. O Centro de Formação de Pescas e do Mar, que eu saiba, também sofre de um problema de instalações e sofre de um problema de falta de pessoal apropriado para fazer este tipo de formação. E também não entendemos como é que a formação profissional se vai integrar aqui e vai jogar e vai conjugar com a navegação de recreio, que é isso mesmo, a navegação de recreio. Depois, o que é também ridículo é que são competentes para a avaliação no âmbito dos respectivos cursos, a ENID, o Formar e os CFDs. Quer dizer, então os CFDs fazem a formação, fazem a avaliação, fazem tudo. E nós já vimos este filme aqui há muitos anos, aqui há uns 20 anos já vimos este filme, em que se vendiam barcos, como nós dizíamos na gíria, com a carta de navegador de recreio no porta-luvas. Portanto, há aqui um problema aqui também, que levanta aqui muitas dúvidas, que é considerar que o formador também pode avaliar. E nós entendemos que isso não deve ser assim e nós não queremos que isso seja assim. Nós queremos, nós como entidades formadoras de navegadores de recreio, queremos ser formadores, queremos ter as nossas escolas, mas queremos que alguém avalie o nosso trabalho e queremos que alguém do Estado, avalie se o navegador de recreio está apto ou não para desempenhar e tem competência para desempenhar aquela função. Portanto, neste ponto, também acho que é impossível que as coisas aconteçam desta maneira. Eu já vou, em 13 minutos, eu vou agora parar, que é para dar a oportunidade aos senhores deputados, se calhar, e ao Sr. Presidente, para falar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da APNAV e todos os seus acompanhantes, agradecer-lhes a oportunidade de nos terem exposto o seu pensamento a respeito desta matéria, bem como de nos fornecerem a documentação que nos permite ter um escrutínio mais apurado a este respeito. Julgo que é muito útil a tabela comparativa que nos apresentaram e que fez acompanhar o vosso pedido de audiência, porque nos permite cotejar aquilo que é a proposta do Governo, por um lado, e por outro, saber de antemão quais são os aperfeiçoamentos que fariam no caso de terem a oportunidade de ter um papel no processo legislativo. Eu diria, muito simplesmente, duas ou três coisas. Nós ainda teremos que dedicar maior atenção à matéria. Não recebemos a proposta do Governo e veremos como é que isso será no futuro. A proposta do Governo, julgo eu, que ainda não esteja fechada. Pelo menos não temos conhecimento a esse respeito, apenas temos conhecimento que a Sra. Ministra do Mar, em anteriores ocasiões, manifestou a sua determinação em rever o regime jurídico desta matéria e, desse ponto de vista, formular um regulamento da Náutica de Recreio que desse resposta a um conjunto de necessidades. Eu julgo que a matéria essencial aqui, e eu não a colocaria estritamente no âmbito do interesse direto e particular das escolas, colocaria de uma forma mais global e prende-se, do meu ponto de vista, com a questão, por um lado, das regras mínimas de segurança, o respeito por elas e salvaguarda da vida humana, por um lado, e por outro lado, no propósito de visar uma certa desburocratização, alívio de natureza procedimental, procurando garantir a promoção da náutica de recreio e, dessa forma, generalizá-la. Eu diria que não é um processo fácil à partida, porque é necessário, por um lado, manter regras, essas regras são indispensáveis para... Eu próprio sou titular da carta de marinheiro e não me passa pela cabeça que a tivesse obtido sem uma formação prévia. E muito menos até me passa pela cabeça, devo confessá-lo, que poder logo candidatar-me à carta de patrão de alto mar, tirá-la e achar que gozaria de todas as condições para exercer essa função nos moldes em que ela está disciplinada na lei. E, portanto, eu, aliás, até comprei uma embarcação com 3,5 metros de comprimento, porque eu achava que era demasiado ousado da minha parte possuir uma embarcação de maiores dimensões, porque me colocava alguns desafios que eu não sabia, não apenas pela segurança de terceiros, como também pela minha própria segurança, se eu estaria em condições de responder. E foi por isso, por uma questão de prudência, em primeira instância, que as opções que eu fiz quando me comecei há 3 anos a dedicar à náutica de recreio foi nesse sentido e não outro. E, portanto, eu julgo que há aqui esta tensão, esta dificuldade. Eu julgo que é absolutamente determinante para o país apostar na promoção da náutica de recreio. A náutica de recreio hoje traz-nos um conjunto de oportunidades, quer por força da saturação de postos de amarração noutras zonas da Europa, por um lado, quer também do nosso reencontro com a nossa vocação marítima e atlântica, que pode ser muito sustentada nas dimensões da náutica de recreio. Acho que há hoje em Portugal oportunidades também no sentido de aumentar os postos de amarração. Concordo com isso, acho que isso deve fazer. Agora, devendo fazer isso, não podemos diminuir e enfraquecer as regras ao ponto dessas regras não salvaguardarem um conjunto de aspectos que são absolutamente determinantes e nos quais nós não podemos ser minimamente complacentes. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós agradecemos isto, temos esta posição de princípio e agiremos em relação a todas as vossas propostas com o maior detalhe, sabendo que aquilo que nos norteia em relação a esta matéria é agilizar no que seja possível, sim. Somos favoráveis à promoção da náutica do recreio e entendemos que ela pode ser muito representativa de oportunidades de dinamismo económico, criação de emprego no nosso país. Agora, em tudo o que seja enfraquecer a segurança de pessoas e bens, nós teremos extremo e meticuloso cuidado a respeito de cada uma dessas matérias para não criar um regime jurídico de que depois nos venhamos a lamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial à direção e aos membros dos órgãos sociais da APNAV. Nós já há pouco tivemos uma conversa que eu reputo como profícua e queríamos deixar aqui vincado duas ou três coisas, dois ou três sublinhados. Em primeiro, destacar o contributo crítico que a vossa associação faz em relação a um processo de discussão pública que ainda está a decorrer. É um anteprojeto, ele foi sujeito a amplo debate. Penso que no passado dia 12 de março houve uma reunião do Conselho de Náutica, penso que é assim. Portanto, penso que também é um Conselho onde Vossas Excelências têm assento e certamente fizeram chegar aquilo que são as vossas preocupações, mas também os vossos contributos críticos. E, portanto, a primeira nota que nós queríamos hoje aqui sublinhar é que se trata do anteprojeto de um decreto-lei que ainda não tem a sua versão final e, portanto, ainda está em fase de recolha de contributos e ainda bem que estas audições ocorrem, porque todos nós somos capazes de fazer um produto final muito melhor do que aquele que é a parte inicial. Deixem-me também dizer e chamar a atenção para duas ou três questões que me parecem que ressaltam desta versão, diria até primitiva, deste anteprojeto. Tem a ver com a questão da clarificação conceptual que nos parece mal conseguida. Portanto, também penso que aí podemos avançar. Há uma certa confusão entre desportos náuticos e a náutica de recreio e, portanto, acho que também por aí podemos, se calhar, ultrapassar algumas coisas, clarificando conceptualmente o que é que cada uma delas faz e o que cada uma exige em termos de formação. Depois também dizer-vos que, em relação às questões de segurança, nenhum grupo parlamentar transige, e eu acho que o Partido Socialista também deve dizer exatamente isto aqui. A náutica de recreio partilha o mesmo espaço de navegação com a náutica que não é de recreio. E, portanto, qualquer facilitação nesse processo potencia largamente aquilo que nós sabemos que são os acidentes. E, portanto, parece-nos que não é isso que se quer. Conforme foi dito pelo Sr. Deputado do PSD, aquilo que se quer é que cada vez mais os portugueses tenham fruição do mar, mas não só do mar, mas também das águas interiores, e, portanto, é isso que subjaz a esta intenção deste projeto de lei. Uma outra questão que nos parece de relevar tem a ver com a intenção da desmaterialização dos processos, e penso que em relação a isso estão de acordo e, portanto, também podemos avançar em relação a isso. Uma outra questão que eu vos queria aqui deixar tem a ver com o sistema de avaliação que neste momento está em curso. Qual é a diferença do atual sistema para aquele que está neste projeto? E se vossas excelências consideram essencial a intervenção de um avaliador externo, neste caso a DGRM, em relação a todo este processo de certificação? A nós parece-nos que não faz sentido, conforme vossas excelências aqui sublinharam, que o exame seja feito pelo próprio formador, acho que não faz sentido nenhum. Portanto, temos que introduzir nesse processo um avaliador externo que não esteja ligado ao processo formativo de cada aluno, para que realmente esse exame seja rigoroso. Por último, dizer-vos que também estamos de acordo em relação à questão do step by step, por degrau. Não faz sentido, isso também já ocorre com as nossas vidas. Nós, quando vamos tirar uma carta, por exemplo, de motociclo, temos logo duas classes, não podemos logo tirar uma carta para cilindradas muito avançadas. Nas questões do mar, que são questões muito específicas, têm a ver com navegação por sistemas avançados de localização. E penso que durante a nossa conversa da tarde também ficaram relatadas algumas situações de alguma desorientação por parte de quem não tem tanta experiência, portanto isso tem que ser, de certa forma, limitado e tem que ser mitigado. Relembro também uma questão essencial, que quando se fala de potências e de comprimento de embarcações, os dois conceitos têm que estar relacionados, porque o motor é uma arma e nós sabemos que os acidentes também ocorrem. Portanto, faz sentido também limitar potência em relação ao próprio comprimento das embarcações. Portanto, eram estas questões e estes sublinhados que o Partido Socialista queria aqui deixar, elogiando o vosso contributo e a vossa atitude crítica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comandante Carlos Botelho e os tantos elementos da APNAV que hoje vieram aqui à Comissão de Agricultura e Mar. Naturalmente, começo por agradecer as informações que nos trouxeram e que, de alguma forma, complementam o documento que nos enviaram, onde já vincavam algumas das preocupações que aí referiram e agora acrescentaram outras. Antes de mais, devo dizer que nós valorizamos muito o vosso espírito crítico e a vossa atenção sobre esta matéria e a vossa intervenção sobre este processo. É assim mesmo que deve ser e, portanto, nós valorizamos isso muito. Sem querer estar a repetir aquilo que outros colegas já disseram, portanto, não vale a pena, para nós também a segurança é absolutamente essencial e, nesse sentido, as reservas que manifestaram relativamente a um conjunto de pontos bem concretos, para nós fazem todo o sentido, ou melhor, o documento, tudo que está no documento não faz sentido nenhum, para ser mais explícito. Este também já foi dito que este é um documento, é um processo que não está fechado, é um processo que está em aberto e, portanto, esperamos que tenham um bom acolhimento as críticas e os reparos que fizeram, porque, de facto, eles enfim, fazem sentido e, portanto, não, são situações que não podem ser, a nosso ver. E, portanto, nós, da nossa parte, acompanharemos com atenção todo este processo. Esperamos que a sensibilidade revelada pelo deputado Francisco Rocha do Partido Socialista seja um indício que, da parte do Governo, também possa haver bom acolhimento das reservas relativamente a este documento. Já agora gostávamos de saber que ecos ou que respostas concretas é que têm à vossa intervenção neste processo, se da parte do Governo houve alguma resposta, sim, não ou coisa nenhuma, e, portanto, que tínhamos alguma curiosidade em saber isso. Como eu reafirmo, da nossa parte acompanharemos este processo, estamos a dispor para acolher os vossos contributos e, portanto, esperemos que no final de tudo saia um documento como deve ser, que acautele a segurança e, eventualmente, com procedimentos mais simplificados do ponto de vista burocrático, mas que, em caso algum, pelas razões que os senhores explicaram de forma tão clara, em caso algum, possa significar menos segurança para quem quer que seja. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado, tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento, na pessoa do senhor Presidente da Direção, os restantes elementos da APNAV e gostaria de dizer que agradecemos e registamos as informações, as chamadas de atenção, as preocupações que nos parecem de sopesar seriamente e as sugestões de aperfeiçoamento que explicitaram quanto ao projeto de diploma do novo regulamento. E queremos, naturalmente, analisar em pormenor, para podermos ter uma posição avalizada e tomar posição quanto às alterações que se preconizam. No entanto, sem querer estar a repetir nenhum dos meus colegas que anteriormente referiram, mas que também tocaram nesse assunto ainda com o DLED, tivemos notícia que o Ministério do Mar teria apresentado ao Conselho de Náutica de Recreio a proposta de alteração e gostaríamos de saber se têm notícia do pronunciamento ou do teor do parecer que lhes foi solicitado e se terão algum feedback das contrapropostas que eventualmente possam ter apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço esta oportunidade de estar presente. Agradeço a todos os senhores deputados. Agradeço os comentários que foram transmitidos e gostaria de responder a duas ou três questões que aqui se foram colocadas. Relativamente ao sistema de avaliação, atualmente portanto, funciona na base de que a DGRM, nomeia os júris de exame. Esses júris de exame são geralmente oficiais da Marinha ou professores da Escola Náutica Fator Henrique e, portanto, são essas pessoas que supervisionam o exame. Há um vogal, portanto, as escolas propõem dois vogais e há um presidente do júri. Portanto, o que é necessário garantir, acima de tudo, é que se preserve esse espírito, o espírito de rigor e o espírito de independência. Portanto, a avaliação não pode... Para nós esse é o objetivo do primeiro, não é? Portanto, estamos disponíveis, obviamente, para abordar outras questões. Em relação à questão do Sr. Deputado levantou o tema de qual foi, portanto, nós fomos ao Conselho de Náutica de Recreio, estivemos no dia 12 presentes e a proposta que lá apareceu é esta aqui que está, foi esta que foi objeto dos nossos comentários. Portanto, curiosamente esta proposta é muito semelhante a uma outra que se feita há dois anos que no fundo era muito semelhante a esta e em linha com uma que foi feita em 2008, sim, em 2009 foi chumbada em agosto, ainda me recordo, numa reunião do Conselho do Conselho de Secretário de Estado, chamada pelas mesmas razões que esta aqui, pelas razões que nós criticamos esta, que é permitir que crianças, sozinhas, possam comandar barcos, sejam eles com 3 cavalos, 6 cavalos, 8 cavalos, o que seja. As crianças não têm um grau de maturidade que lhes permita perceber o que estão a fazer. Podem, portanto, e há manobras, há pouco tivemos cuidado de falar, e as pessoas que têm carta de marinheiro, portanto, perceberam isto muito facilmente. Para se comandar um barco a motor, é necessário ter uma formação específica para isso. Saber, por exemplo, fazer uma manobra de homem ao mar. É uma manobra obrigatória. Num curso qualquer de marinheiro, a pessoa tem que saber fazer isso. Porque senão acontece o que aconteceu naquele acidente que nós referimos, que um pai matou a filha, a criança de 8 anos. Não é? A criança caiu à água, não tinha noção nenhuma como é que tinha que abordar, como é que podias fazer a aproximação. Portanto, amanhã já não pode ter crianças nas praias. Aqueles pais têm aqueles corredores, como sabem, para os barcos entrarem. Não podemos ter crianças, não é? A saltar para fora dos corredores, quer dizer, porque a maturidade das pessoas não lhes confere esse grau de dependência. Por outro lado, também levantamos há pouco essa questão, que é, suponhamos que uma criança de 10 anos ou 12 anos com uma carta de marinheiro júnior, não é? Tem um acidente, quem é a seguradora que vai pagar? A seguradora não vai pagar, porque o barco não estava seguro, uma criança de 8 anos, não é? Estava seguro pelo pai. E se o acidente foi, a seguradora certamente vai dizer que foi negligência e, portanto, temos aqui um problema. Vamos nós ter casos como o Aquapark, não é? Em que dizem que a responsabilidade é do Estado, porque o Estado é que permitiu que... Pronto, este é o risco. A nossa grande preocupação, devo dizer, que é a segurança. Segurança. E a PNAV, e eu estou à vontade, porque fui presidente de um clube, que é a Senhora Valsboa, por muitos anos. A PNAV, mas esta opinião é partilhada pelos meus colegas, nós não podemos estar mais interessados no desenvolvimento dos desportos náuticos. É essencial. Até diria, para que a náutica de referência se envolva, ao Sr. Deputado há pouco, o mais importante é começar pelos esportes náuticos. Sabe como é que a França fizeram? No tempo dos saltos, do Jornal do Golo. Puseram os Borriãs, não é? Borriãs, conhece o Borriãs? Não sei se conhece, é um caixote de madeira. Portanto, um barco mais pequeno que o Snipe. O Borriã, aquilo também posso dizer, vale nada, não é? Distribuíram aquilo para as escolas, pelos clubes, e os franceses hoje são uma potência, não é? Porque a paixão pela vela começa quando se é criança. Eu comecei pelo menos quando era criança. E a pessoa realmente ganha uma paixão depois de começar a fazer vela e depois evolui realmente para a náutica de recreio. Mas o importante, acima de tudo, é promover as... E é aqui que está a grande confusão, eu diria um bocado embuste, que é associar, eu no sentido um bocadinho mais digamos, de perversão que pode haver aqui, que é associar uma coisa que todos nós estamos de acordo, que é desenvolver os esportes náuticos, pôr as crianças todas a fazer vela, a fazer canoagem, a conhecer o mar, a gostar disto, a apaixonarem-se por isto, associarem isto a cartas. Cartas não têm a ver com isto. Cartas são barcos de motor. Os centros de instrução desportiva, os barcos que têm, que adquiriram, não é? Através das federações, que no fundo foram as federações que adquiriram, não é? No final de 2016, como sabem, a Federação Brasileira de Vela adquiriu 60 otimistas, não sei quantos lasers, estão entregues a clubes, não é? Clubes esses que a maioria nem sequer tem escolas de formação náutica de recreio. Não tem, não é? E é no âmbito desses clubes que há... Que se faz a prática da aprendizagem da vela, etc., ou da canoagem. Portanto, uma das sugestões que nós já demos, devo dizer, há bastante tempo, mas que infelizmente não foi acolhida, é por que não, em vez da carta de Marinha Júnior, por que não dar uma licença de praticante? Licença de praticante. O miúdo, a criança, frequentou com sucesso e já sabe governar um otimista, já sabe estar sozinho numa canoa, já sabe. Bom, muito bem. Então, no final, é-lhe atribuído uma licença de praticante. E ele, com base na licença, amanhã vai de férias para o Algarve, vai pedir ali ao pai, olha, não te importas, vamos ali alugar o otimista e tal, ou vai ao clube, e o clube sabe que aquela pessoa tem já a prática. É isto que a gente precisa, é licença. Portanto, nós temos que promover o desportos náuticos. Agora, não confundam desportos náuticos com motor, porque isso de facto, é perverso. Porque o que está em risco é, podem dizer, mas damos muita formação nos centros. Por muita formação que se dê, nenhuma mãe ou nenhum pai vai permitir que uma criança de 10 anos pegue uma motosserra e vá brincar para o quintal com os amigos. Por mais formação que tenham dado sobre o que é motosserra. Um hélice é uma motosserra. É isto. Portanto, não há... Isto aqui não é questão de formação. Não estão... São temas diferentes, são âmbitos diferentes. E eu só queria dar uma nota final, peço desculpa pelo tempo que tomei, que nós em 2008 tivemos já isto. Em 2008 é a mesma coisa. Curiosamente, quem era a senhora secretária de Estado é a senhora que é hoje ministra. A única diferença era que, em vez de ser os centros de transportivo, eram as federações. Desculpa. Eram as federações náuticas que davam as cartas. E foi por isso que se chumbou. Porque ninguém de bom senso neste país vai aprovar uma decisão dessas. E nós avisámos, na altura, tive reuniões com a Gina Tessa Cabral, que era presidente do PTM, convidei a Senhora Lisboa, e expliquei-lhe, nós estamos interessados nesta organização, em agilizar os processos. Esta coisa do balcão eletrónico é espetacular. Agora, não ponham matéria que não passa à partida, porque ninguém vai legislar, vai promulgar uma legislação deste género. Não, estava tudo garantido, tinha um acordo de todos. Chegou ao fim, no dia em agosto, foi a Conselho de Estado e o Dr. Jorge Lacrão chumbou aquilo. Pronto, e depois em 2010, quando eu vou à Conselho de Alto outra vez, foi dito mesmo, isto não pode passar. Agora, portanto, o que se passa atualmente é que no Conselho de Alto para responder à senhora deputada, não houve ninguém que tivesse a coragem de defender a proposta do Governo. Todas as instituições que estavam lá, todas, a Motonal, as federações, estava tudo de acordo com a Constituição da Penada. E ninguém, estavam lá dois presidentes, dois ou três, do Ministério, e ninguém teve a coragem de defender. Portanto, ninguém, esta proposta não tem paternidade, por vistos. Peço desculpa, senhores deputados, eu já teve demais.
Muito obrigado. E
o senhor comandante, quer...
Eu vou.
Tempo quase para o final.
Ainda tem 3 minutos.
3 minutos.
Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, parece-me que estou muito satisfeito porque a mensagem parece que passou. A mensagem, de facto, eu vou responder primeiro ao senhor deputado, penso que...
Peço desculpa. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, vou recomeçar. Parece-me que estamos todos, afinal de contas, imbuídos do mesmo espírito e isso é uma coisa que nos apraz registar e consideramos que este documento foi um lapso, um erro, qualquer coisa que saiu, mas não devia ter saído assim, devia ter sido de outra maneira, porque eu quero dizer muito claramente que este documento tem virtualidades, tem coisas boas, tem a questão do balcão único, a desmaterialização, tudo isso são de facto avanços enormíssimos nesta questão, não só ao nível até da DGRM, como ao nível também da Autoridade Marítima. Tudo isso é de facto muitíssimo bom e estamos cá para apoiar todas essas iniciativas no sentido de desburocratizar todos estes processos. Portanto, em relação aqui ao Sr. Deputado do PSD, pois nós ficamos bastante agradados em verificar que também é da vossa preocupação ver as questões da segurança, porque de facto não é admissível que qualquer indivíduo que possa ir para, mesmo para uma água interior, tipo Rio Douro, sem uma habilitação legal sequer, porque está previsto aqui que se pode comandar uma embarcação até 15 cavalos, 11,26 kW, se não me engano, dá 15 cavalos, essa embarcação com 3 ou 4 metros é uma embarcação que atinge 15 nós. Portanto, pode-se meter à frente de uma embarcação do Cruzeiro do Douro Azul ou de outra coisa qualquer, pode encalhar, pode bater, pode abalroar, pode provocar aqui uma série de prejuízos. E depois, vamos dizer assim, mas ninguém me disse que era assim, ninguém me ensinou. Eu limitei-me a ir à loja, comprei o barco, comprei o motor, montei e fui navegar. Então, e colete? Colete, isso é o quê? Colete, não sei o que é. Colete de salvação, posso chorar. Ah, não sabia que era preciso. Então, e extintor? Tem extintor? Não, extintor também não tenho. Então, mas não tem porquê? Não, mas deve ter, faz parte do equipamento da embarcação. Ah, não sabia. Quer dizer, há uma série de conhecimentos e de saberes e de competências que são adquiridos nas escolas. E, de facto, nós não podemos esquecer que as escolas existem. Portanto, vamos utilizar equipamentos que já existem para dar formação a estas pessoas. E nós queremos que as pessoas vão, mas queremos que as pessoas vão em segurança. Eu queria dizer, e há bocado na outra comissão, também já tínhamos referido isto, e vou referir também aos seus deputados, que neste momento, da forma como isto está aqui criado, uma criança que sai de Cascais pode ir até à boca do inferno sozinha com 8 anos, ou com 10. Pode ir até à boca do inferno sozinha. É o que está aqui escrito. É evidente que nenhum pai, bom chefe de família, vai permitir isso, mas nunca se sabe se a criança pega no barco e não vai. Portanto, legalmente, aqui a questão é essa, é que é uma questão legal. Com 8 anos, está aqui escrito, pega no barco, vai até 3 milhas. Como vai até 3 milhas do Porto de Abrigo, Cascais é um Porto de Abrigo, vai até à boca do inferno, quase até ao Cabo Raso. Isto é perfeitamente impensável. Eu lamento dizer, mas é perfeitamente irreal. Eu penso que não estou a ver num país real. Portanto, Sr. Deputado, eu fico muito satisfeito em verificar que também a sua questão sobre as regras de segurança, de facto, também são as nossas preocupações. E de uma forma transversal, afinal de contas, que eu apontei aqui, enfim, parece-me que eu fui ao cabo e fico satisfeito, porque estamos todos de acordo, afinal de contas. Porque, enfim, o Sr. Deputado Francisco Costa diz que é uma versão primitiva, ainda bem que ainda é uma versão, mas é uma versão muito primitiva, Sr. Deputado, não é verdade? Porque isto aqui parece-me que foi aqui uma coisa feita de qualquer maneira, que não tem eira nem beira, não tem seguimento, não tem sequência, não tem uma série de contradições, situações contraditórias que não convém nada que estejam aqui. Pois o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, pois é exatamente isso, é a segurança que é essencial. Nós, eu peço que já dei resposta a isto, mas a segurança, tanto a segurança da embarcação, a exigência da bomba de esgoto, que ela esteja a trabalhar, a exigência do balde, a esponja para retirar a água, não, e a esponja não é para nós nos lavarmos, é para nós retirarmos a água que se acumula no fundo da embarcação, a questão do bartedouro, que é uma espécie de uma pazinha para retirar a água, tudo isso são cabos adequados para dar reboque ou para receber um reboque e para amarrar a nossa embarcação, tudo isso são aspectos de segurança que são fundamentais. E, de facto, fico bastante satisfeito em verificar que também o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda manifesta as suas preocupações neste domínio. E fico muito satisfeito com isso. E a Sr. Deputada do CDS, muito obrigado também pela sua intervenção, mas vou-lhe dizer que sobre esta proposta, não tivemos mais propostas nenhumas, a única que nós conhecemos é esta que aqui está, não temos proposta de alteração e feedback também não temos nenhum. A única coisa que nós temos é que realmente no Conselho da Náutica de Recreio, que foi no dia 12 de março, as pessoas olhavam para nós e faziam que sim com a cabeça. Não sei se isso significa alguma coisa, isso significa apenas que as pessoas foram sensíveis aos nossos argumentos e foram sensíveis, de facto, a que isto de andar no mar não é a mesma coisa que ter aqui uma bicicleta que teve uma avaria na bicicleta na corrente ou teve um furo e encostou uma árvore e pede ajuda. Portanto, é neste aspecto e neste domínio que nós achamos que a nossa intervenção deveria ser, é fundamental, apenas para melhorar o documento. Nós não queremos travar documento nenhum, nós queremos é melhorá-lo, porque tem aqui virtualidades muitíssimo, muito, muito aceitáveis, muito boas e que nós queremos que, realmente que as coisas funcionem bem, mas é nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Penso que da parte das senhoras e senhores deputados não há mais nenhuma intervenção. Assim sendo, damos por acabada esta audiência. Agradeço aos dirigentes da Associação Portuguesa das Escolas de Navegadores de Recreio, na pessoa do Sr. Comandante Carlos Botelho, do Sr. Comandante Miguel Cândido e do Sr. Giro Nuno Gonçalves, dirigentes da Associação. Espero que tenha sido útil não só para a Associação, mas também para as senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado.